Ora, muito boa tarde. Tendo até em atenção a os compromissos a fazer dos vários elementos que compõem os grupos parlamentares, vamos dar início à nossa audição. Salientar apenas que o grupo parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda não estão no momento presentes na medida em que a fazer os parlamentares o levaram aqui, mas vão se juntar a nós mais tarde. Agradecer à autoridade da concorrência, ao Sr. Presidente Dr. António Ferreira Gomes, bem como saudar a equipa que o acompanha, agradecer a disponibilidade para reunir connosco sobre dois temas que estão em discussão neste nosso grupo de trabalho que emanou da Comissão de Orçamento e Finanças. E vamos começar exatamente pelas questões que têm que ver com os comissões a aplicar sobre os cartões, as chamadas interchange fees, e posteriormente, aproveitando exatamente a vossa presença sobre este tema, decidiu o grupo de trabalho também fazer desde já a audição no que toca às comissões de manutenções bancárias, que projeto de lei também em discussão neste grupo de trabalho e na Comissão de Finanças. Esta audição será gravada com registro áudio e vídeo. Haverá uma primeira intervenção por parte da Autoridade da Concorrência, portanto faremos em dois momentos distintos, primeiro um tema e depois o outro, sendo que uma primeira intervenção da vossa parte na ordem dos 10 a 15 minutos, em que enquadram exatamente as vossas opiniões, depois uma ronda pelos grupos parlamentares entre os 5 e os 10 minutos para cada grupo parlamentar e depois, eventualmente, se colocar a necessidade de fazermos uma outra ronda, portanto, far-se-á. Não tem sido prática comum a necessidade de uma segunda ronda, nós normalmente conseguimos concretizar tudo à primeira e esperemos que hoje também, com certeza, possamos atingir esse objetivo. Portanto, dava desde já então a palavra ao Dr. António Ferreira Gomes e, mais uma vez, agradecer a presença da Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Sr. Deputado. Queria, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui neste Grupo de Trabalho a discutir este assunto e poder, no fundo, trazer aqui um pouco aquilo que é a perspectiva da Autoridade da Concorrência sobre o assunto, na sequência do projeto de lei que foi apresentado pelo Partido Socialista. Eu não sei. Exato. Pronto, eu trago uma apresentação que é uma apresentação algo extensa, mas que, e que obviamente depois ficará com os seus deputados, mas procurarei, naquelas partes que me parece que obviamente já são de conhecimento absolutamente geral, procurarei ser o mais rápido possível. Portanto, irei cruzar alguns destes slides mais rapidamente. Irei falar um pouco de questões de avaliação concorrencial nos mercados de pagamentos com cartão eletrónico, depois das intervenções da Comissão Europeia e das autoridades de concorrência nacionais no setor dos pagamentos com cartão, também o papel e a intervenção da autoridade de concorrência no setor e também um pouco a avaliação concorrencial da proposta legislativa que se encontra em discussão. Como todos sabemos, estes sistemas de pagamentos com cartão assentam numa estrutura de mercados de dois lados. Isso significa que há uma plataforma e há agentes de um lado e do outro do mercado e que obviamente há externalidades, quer de participação, quer de uso do sistema, que vão de um lado para o outro do sistema. Portanto, quanto maior a utilização por parte dos titulares de cartão, mais isso beneficiará o outro lado do mercado, os comerciantes. Quanto maiores os comerciantes, maior o número de comerciantes que aceita cartões, portanto, maior será a externalidade também para os consumidores. E, portanto, o valor deste mercado depende naturalmente da participação e da utilização da participação dos agentes e da utilização dos cartões de pagamento. Temos dois tipos de sistema. Temos os sistemas de cartões de pagamento de quatro partes, como o caso do sistema multibanco, do sistema Visa e do sistema Mastercard, e temos os sistemas de três partes, como é o caso do American Express. Eu vou focar no caso do sistema de quatro partes, que é, aliás, aquele em que existe uma comissão interbancária multilateral. E, portanto, este é o esquema deste sistema de cartões de pagamentos quatro partes, em que temos, no fundo, o consumidor que, no fundo, quer fazer uma transação com o comerciante, paga com o seu cartão, um preço é transferido ao banco emissor do cartão, portanto, o consumidor aderiu a um cartão e é titular de um cartão que foi emitido por aquele banco. O banco emissor, através da plataforma, transfere o preço deduzido de uma comissão interbancária multilateral, pode ser também bilateral, mas em geral multilateral, para o banco de apoio à entidade ou o acquirer, e, por sua vez, o acquirer transfere um preço deduzido da taxa de serviço do comerciante para o comerciante, e isto fecha a transação. Portanto, temos quatro partes: consumidor, comerciante, banco emissor e banco de apoio à entidade ou acquirer. Temos várias relações entre os intervenientes, portanto, também não vou entrar em pormenor quanto a isso. E os principais preços deste sistema serão, então, a comissão interbancária, que pode ser bilateral ou pode ser multilateral, e temos a taxa de serviço do comerciante, que é cobrada pelo acquirer ao comerciante, e aí não existem tarifários vinculativos para os membros das plataformas Visa e Mastercard. Portanto, há várias interações entre estas diferentes entidades e há um conjunto de regras que são definidas entre elas, também não irei entrar em grande detalhe sobre isso, e passaria então aos principais mercados relevantes que temos aqui neste sistema de pagamentos com cartão. Temos o mercado das plataformas de cartões. Em Portugal, no mercado das plataformas, concorrem no débito a plataforma multibanco, Visa, Eletron e Maestro, no crédito as plataformas Visa, Mastercard e Amex. Temos o mercado da emissão de cartões. Em Portugal, concorrem as instituições financeiras autorizadas a emitir cartões. Temos o mercado de serviço de apoio ao comerciante ou de acquiring. Aqui temos como concorrentes os bancos membros do sistema multibanco, temos a Unicre, temos a NetPay do Banco BIC e temos a Net Caixa da Caixa de Depósitos e o Crédito Agrícola Mútua e qualquer outra entidade que tenha contratado com a Visa ou a Mastercard a aceitação de cartões das suas marcas. E depois temos mercados de serviços de acesso a infraestruturas, quer físicas, quer tecnologias de comunicação e compensação. As principais preocupações concorrenciais que têm surgido relativamente a estes mercados têm a ver, por um lado, com a concorrência no mercado de apoio ao comerciante, ao acquiring, e os preços que são praticados ao comerciante, e, por outro lado, e o preço que é cobrado ao comerciante, ou essa tal taxa de serviço do comerciante, muito depende deste outro preço. Portanto, muita da discussão tem sido em torno do valor e da relevância das comissões interbancárias multilaterais, discutindo se elas são ou não são essenciais para o funcionamento do sistema. Há aqui duas posições distintas. Há quem considere que estas comissões não são necessárias para o sistema e que, apesar de serem um meio de compensação de custos entre os dois lados da plataforma, se cada um dos lados não depender dessas comissões interbancárias para obter resultados económicos positivos, então não deve existir esta comissão interbancária multilateral. Há quem defenda o contrário e que entenda que é necessário existir esta comissão, porque é uma forma de maximizar a eficiência do sistema, porque isso faz com que haja uma máxima participação dos bancos emissores e também dos acquirers e dos próprios consumidores no sistema. Qual tem sido a intervenção da Comissão Europeia nesta matéria? A intervenção da Comissão Europeia iniciou-se há mais de 30 anos atrás e não nos podemos esquecer disso. Portanto, este problema é um problema muito complexo e começa em 1977 com uma avaliação prévia do sistema Visa, em que em 85 a Comissão acaba por emitir uma carta de conforto dizendo que aquele sistema é compatível com as regras da concorrência. Mais tarde, em 92, a Comissão vem a reabrir a investigação relativa a este processo Visa, por causa de uma denúncia que recebeu, e em 2002 a Visa reduz as comissões interbancárias multilaterais para um limite máximo de 0,7% e aí a Comissão decidiu fixar um período de isenção da aplicação das regras comunitárias de defesa da concorrência, achando que, no fundo, sancionando no sentido de aprovando esta alteração pela Visa. Mas em 2008 a Comissão Europeia decide reabrir o processo Visa e acaba por emitir mesmo uma nota de acusações, ou uma comunicação de acusações em 2009. Em 2010, a Comissão Europeia acorda com a Visa a redução das SIM transfronteiriças para o débito para um máximo de 0,2%, e em 2014 acaba por acordar também com a Visa a redução das SIM transfronteiriças para as transações a crédito para um máximo de 0,3%. Estes tetos máximos resultaram de um estudo, de uma análise feita pela Comissão Europeia, que é a análise designada por teste do turista ou teste de indiferença do comerciante, que tem a ver com os custos para o comerciante de utilizar, ou a indiferença para o comerciante de utilizar numerário ou de utilizar cartões. E este estudo está a ser agora repetido por encomenda da Comissão pela Deloitte. Entretanto, houve também o processo Mastercard, já de uma denúncia de 2002, em que a Comissão acaba por tomar uma decisão de proibição em dezembro de 2007. Neste caso, a Comissão não fixou qualquer coima, mas deu um prazo de 6 meses à Mastercard para, no fundo, se conformar com a decisão e eliminar as SIMs. A Mastercard recorre para o Tribunal Geral. O Tribunal Geral dá razão à Comissão Europeia e a Mastercard decide recorrer para o Tribunal de Justiça da União Europeia e ainda está pendente no Tribunal de Justiça da União Europeia, na segunda instância, ainda está pendente este recurso. Em 2008, na sequência da decisão da Comissão, a Mastercard chegou a suprimir provisoriamente as SIM. E mais tarde, em 2009, acabou por reintroduzir as SIM, tendo adotado para o débito 0,2% e para o crédito 0,3%. Em abril de 2009, a comissária Nelly Kroes disse que, em função destas MIFs, destes níveis, destes limites que foram estabelecidos, não ia iniciar qualquer procedimento contra a Mastercard e considerou, e portanto aqui houve uma inversão, digamos assim, da forma de pensar, pelo menos da comissária Nelly Kroes, considerou que dentro destes limites estas comissões interbancárias multilaterais têm um efeito global positivo na inovação e na eficiência e reservam uma parte equitativa desse benefício para os consumidores. Ora, houve aqui, podemos dizer assim, alguma indefinição ao longo destes últimos mais de 30 anos do tratamento desta matéria pela Comissão, apesar deste assunto ter sido olhado com bastante atenção pela Comissão Europeia, e ainda, no fundo, existe aqui alguma incerteza, uma incerteza jurídica sobre aquela que vai ser a posição final que possa vir a ser tomada pelo Tribunal de Justiça após a decisão favorável à Comissão do Tribunal Geral da União Europeia. Neste contexto, a Comissão Europeia entendeu que devia procurar regulamentar estas comissões interbancárias multilaterais. Portanto, ela enfrentou várias e sérias dificuldades na análise destes processos que teve em mãos, quer processos Visa, quer processos Mastercard, e entendeu que a melhor forma de resolver a questão, para além dos compromissos que foram assumidos pela Visa e para além dos compromissos, digamos assim, informais que foram assumidos pela Mastercard, entendeu que era preferível transformar estes valores de limite de 0,2% no débito e 0,3% no crédito para transações transfronteiriças em regulamento. Prevendo, inicialmente, previa-se um período de transição de 22 meses para as transações domésticas, sendo que o Parlamento Europeu, que votou já esta proposta da Comissão a 3 de abril de 2014, vem alterar ligeiramente a proposta de regulamento e acaba por antecipar o período de transição das CIMs nacionais para 12 meses, mas também faz avançar, digamos assim, o período de aplicação das CIMs transfronteiriças para apenas 12 meses após a sua aprovação pelo Conselho Europeu. Ainda carece de ser concluído este processo no Parlamento Europeu e depois terá que ser remetido para o Conselho da União Europeia para aprovação. Qual tem sido a intervenção das autoridades de concorrência nacionais nesta matéria? Em março de 2012, a Rede Europeia de Concorrência, que engloba todas as autoridades de concorrência da União Europeia, publicou um Information Paper on Competition Enforcement in the Payment Sector, em que, no fundo, procurou identificar exatamente qual foi o trabalho que foi desenvolvido pelas várias autoridades da concorrência ao longo destes anos, e verifica-se que há aqui uma grande disparidade e alguma falta de coerência no tratamento deste assunto a nível de cada Estado-membro. Houve Estados-membros que decidiram fazer apenas inquéritos setoriais. Esse é o caso dos Países Baixos, da República Checa, da Dinamarca, Finlândia, Roménia, e não abriram qualquer processo sancionatório. Houve alguns países que abriram procedimentos sancionatórios, mas depois arquivaram os procedimentos com compromissos. É o caso de França e de Espanha. E houve, inclusivamente, um país que arquivou um processo que tinha aberto, que é a Estónia, depois de verificar que as CIMs tinham sido nacionais, domésticas, tinham sido reduzidas. Já, por exemplo, a Áustria, Itália e Polónia decidiram ter uma sanção e, portanto, proibiram as CIMs e decidiram impor sanções por violações das regras de concorrência. E Alemanha e Chipre ainda têm pendente as suas investigações. Qual tem sido então o papel da Autoridade da Concorrência nesta matéria? A Autoridade da Concorrência tem acompanhado esta área dos sistemas de pagamentos com cartão desde 2003. Desenvolveu internamente um inquérito setorial de acompanhamento deste mercado, como aconteceu na Holanda, na República Checa, Dinamarca ou Finlândia. Também na apreciação de operações de concentração acabou por olhar para este tema. Acompanhou de perto a intervenção da Comissão Europeia no âmbito da Rede Europeia de Concorrência e avaliou também algumas denúncias que foram apresentadas à Autoridade da Concorrência. Desde logo, em 2005, encomendou um estudo ao professor Rocher e ao professor Tirole da Universidade de Toulouse, depois comentado esse estudo pelo professor Luís Cabral da Universidade de Nova Iorque, e veio a concluir por esses estudos não pôde concluir, ou não, os estudos não lhe permitiram concluir, que existissem restrições concorrenciais ou problemas estruturais que impusessem uma intervenção da ADC. No entanto, continuámos a monitorizar este mercado e entre 2007 e 2012 pedimos inúmeros elementos aos participantes nestes sistemas, desde os acquirers aos emissores, às plataformas, etc. Este acompanhamento permitiu verificar que houve desenvolvimentos positivos no funcionamento do mercado, quer de aumento de concorrência ao nível do acquiring, quer em como tendo havido também diminuição dos preços do sistema. Em termos de principais desenvolvimentos, e tentarei ser rápido, dizer que entre 2000 e 2005 verifica-se, por um lado, a entrada do BPN com a NetPay em 2005, que passa a concorrer com o NICRE, chega a atingir 30 a 40% de nível de penetração nos comerciantes. Em 2006 passam a ser utilizadas pelos acquirers as SIMs definidas pela Visa Portugal. Entre 2007 e 2008 há uma alteração acionista da CIBS e da Unicre, saindo, por exemplo, a caixa de depósitos do capital da Unicre, caixa de depósitos que vem em 2008 a criar uma operação de acquiring, que é a operação da NetCaixa, e que atualmente tem uma cota de penetração nos comerciantes de cerca de 20%. Temos depois a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútua, que também inicia a sua atividade de acquiring em 2010 e que tem atualmente uma cota a nível dos comerciantes de cerca de 10%. Em geral, também se verificou que os preços, quer de comissões interbancárias, quer das taxas de serviço ao comerciante, foram diminuindo. Houve uma tendência de redução gradual, embora, isso temos que constatar, as comissões interbancárias em Portugal permanecem a níveis mais elevados do que a média da União Europeia. Também vemos que há diferenças entre comerciantes nas taxas que lhes são aplicáveis. Mas temos verificado também que as taxas de serviço do comerciante acompanham de muito perto aquilo que é a evolução das comissões interbancárias multilaterais. Neste momento, em termos de acquiring, não temos apenas a Unicre, temos também a Caixa de Depósitos, a Caixa de Crédito Agrícola de Mútua e o BIC, que tomou a posição do BPN. Aqui temos uma concentração, ou se calhar passava, porque não é tão importante, tem a ver com a operação BPC-BPI, que depois acabou por não se concretizar, e depois dizer apenas que na nossa intervenção no âmbito da rede europeia de concorrência, nós temos sempre defendido que haja um tratamento mais harmonizado possível e mais sistemático deste tipo de problemas, tentando evitar que hajam decisões divergentes entre os Estados-membros e abordagens divergentes entre os Estados-membros da União Europeia. Isso só traz incerteza jurídica para os participantes nos sistemas de pagamento de cartão e isso pode trazer prejuízos também para o próprio consumidor. E, portanto, temos apoiado desde o início as iniciativas legislativas da Comissão no sentido de introduzir aqui um quadro regulamentar que seja claro no que respeita aos preços aplicáveis pelas plataformas de pagamentos. Fizemos também várias investigações e eu diria que aqui relativamente às SIM que houve uma investigação com denúncias de 2003 pela APED e denúncias de 2007 pela Associação dos Hoteleiros de Portugal e pela Associação dos Hoteleiros e Restaurantes de Portugal. Sendo que, e aí a grande questão era a mesma questão do processo Mastercard na Comissão, que é a questão de quais são as condições em que está a ser fixado esta Comissão Interbancária Multilateral e, obviamente, essa forma de fixação que depois afeta também o nível dessas chips. Este processo acabou por ser arquivado em 2010, tendo em conta a evolução do mercado português ao nível do acquiring, com a entrada de novos concorrentes e a diminuição acentuada de preços aplicáveis no sistema, que não pareciam compagináveis com a ausência de concorrência no setor, pelo menos olhando para a evolução que se verificava, e, por outro lado, pela ausência de uma orientação clara relativamente ao tratamento jurisconcorrencial destas comissões interbancárias multilaterais a nível europeu. Aliás, a ausência é essa que levava a que diferentes autoridades da concorrência estivessem a adotar decisões, de certa forma, distintas, eu não queria dizer contraditórias, relativamente a este tipo de matérias. Houve também outras análises próximas, mas que passarei, que não são tão relevantes para esta questão. Indo agora mais concretamente ao projeto de lei que está em discussão, este projeto de lei, no fundo, procura replicar as comissões interbancárias multilaterais para as transações domésticas, procura replicar aquilo que se observa para as CIM transfronteiriças. Desde logo, não havendo aqui, se o regulamento não avançasse, digamos assim, se porventura acontecesse alguma coisa e ele não fosse aprovado pelo Conselho da União Europeia, aqui a questão é, teríamos pelo menos aquilo que são os compromissos da Visa e os compromissos informais da Mastercard. E, portanto, estaríamos a falar sempre dos níveis de 0,3% para o crédito e 0,2% para o débito. Por outro lado, este projeto de lei também vem antecipar a fixação destes tetos máximos, como previsto no regulamento, com a alteração promovida pelo Parlamento Europeu. Agora estamos a falar de um desfasamento de 12 meses face à aprovação. Aqui estaríamos a falar da aplicação no imediato destas CIPs. Ora, uma das grandes questões aqui será qual será o impacto provável da limitação das CIM para os consumidores, para os bancos e para os comerciantes. Ora, a autoridade aqui não está em posição de estimar qual é que possa ser este impacto provável. A verdade é que temos a Comissão Europeia que, ao pretender limitar significativamente a CIM, tem a convicção clara de que daí resultarão melhorias em termos concorrenciais, tem a convicção clara de que esta redução da CIM promove a utilização do cartão como meio de pagamento e que isso será benéfico para o consumidor. Contudo, também temos que dizer que há especificidades em termos dos sistemas de pagamento em cada um dos Estados-membros e também não é claro, não é absolutamente claro, que a uniformização destas comissões interbancárias multilaterais seja necessariamente a solução ótima em todos os casos. As CIMs nacionais, também é uma verdade, apresentam valores muito diferentes nos vários Estados-membros da União Europeia. Também não nos podemos esquecer que em Portugal, apesar da grande utilização de cartões eletrónicos nos pagamentos, continuamos a ter CIMs nacionais com valores superiores à média europeia. Assim, de uma forma muito resumida, que obviamente não se consegue, se calhar, condensar apenas num slide todos os prós e os contras da redução das CIM, mas procuraria aqui sintetizar os prós e contras, dizendo que para os consumidores o grande pró, ou o grande aspecto positivo, poderá ser a redução dos preços. Ou seja, se efetivamente esta redução das CIM promover uma redução, como se espera, da taxa de serviço ao comerciante e promover uma redução, ou seja, se houver um pass-through desse valor de que beneficia o comerciante para o consumidor, pode-se esperar eventualmente uma redução de preços. Em termos de aspectos negativos para o consumidor, pode haver o risco de aumento de outras comissões bancárias e, por outro lado, pode haver o risco de alguns comerciantes não repercutirem a redução destas comissões interbancárias multilaterais nos preços. Prós e contras para os bancos. Em termos dos bancos, por um lado, como aspecto positivo, poderemos ter o incremento de pagamentos com cartões com benefícios em termos de receita e de redução de custos. Mais utilização dos cartões porque há menores preços no retalho, digamos assim, nos comerciantes, vai levar a maiores ganhos para os bancos. Redução de custos porque menor utilização de numerário pode levar a menor custos de processamento do numerário e a questões também relacionadas com a segurança. Mas aqui também fazia uma nota dizendo que Nós já estamos também com uma utilização muito importante de cartões eletrónicos, portanto a questão é de saber se este incremento se vai verificar efetivamente em termos da utilização dos cartões pela eventual redução dos preços nos comerciantes. O ponto negativo para os bancos é a perda de receita com a redução significativa destas comissões interbancárias multilaterais. Para os comerciantes, identificamos como ponto positivo a diminuição de custos com a antecipável redução da taxa de serviço ao comerciante. Uma das questões que se coloca aqui, sobretudo em termos de impacto para o consumidor, é: haverá efetivamente um risco de aumento de outras comissões bancárias para o consumidor? Vemos o caso australiano. Após uma intervenção em 2002 pelo Banco Central Australiano, que demonstra que esta redução das comissões interbancárias multilaterais pode ser compensada com o aumento de outras comissões bancárias. Isto aconteceu. No entanto, se olharmos para a decisão da Autoridade da Concorrência francesa em 2011, de arquivamento com compromisso, verificamos que houve uma redução substancial destas comissões interbancárias de 0,47% para 0,3% e que isso não resultou em anuidades mais elevadas para cartões ou, por exemplo, cobranças nas operações de ATM. Nos Estados-membros com as CIMs mais reduzidas, como é o caso da Dinamarca, os bancos também não parecem estar a cobrar mais por serviços prestados. Nos Estados Unidos, a tentativa dos bancos tentarem compensar a redução das CIM com aumentos de anuidades não foi bem sucedida, porque houve aqui uma forte oposição por parte de clientes e de associações de consumidores. Ora, o que eu queria finalizar aqui dizendo o seguinte: esta, quer a regulamentação, quer o regulamento proposto pela Comissão Europeia e aprovado pelo Parlamento Europeu, e que ainda seguirá o seu curso, quer eventualmente o projeto de lei que está hoje em discussão em Portugal, tem uma vantagem, ou pode-se identificar uma vantagem, que é a vantagem da certeza jurídica. Permite deixar claro para todos os participantes neste sistema as regras com que passarão a ter que jogar e, sobretudo, deixa de haver a incerteza de saber se há violação ou não de regras de concorrência, algo que tem sido sinuoso, o percurso tem sido sinuoso mesmo por parte da Comissão Europeia. Em termos de dificuldades, quer do regulamento, quer eventualmente do projeto de lei, eu identificaria como a questão da flexibilidade. Ou seja, há que ter algum cuidado para não cristalizar no tempo aquilo que possam ser estas CIMs, porque evidentemente, considerando, como considerou a comissária Nelly Kroes, que a existência de CIMs, determinados limites, é importante para o funcionamento eficiente do sistema e para a inovação do sistema, desde que reserve para o consumidor uma cota parte desse importante, significativa, desses benefícios, é importante que estes projetos legislativos possam ter suficiente flexibilidade. E já agora alertava para o facto da Comissão Europeia, no seu regulamento, ter previsto uma cláusula de revisão, cláusula essa de revisão, que no fundo incumbe à Comissão Europeia, de dentro de 2 anos, fazer uma análise sobre a evolução das anuidades dos cartões, sobre a concorrência entre os sistemas de cartões, uma avaliação dos custos para os consumidores, para os bancos e para os comerciantes, avaliar o nível de pass-through nos comerciantes, ver o impacto sobre a inovação e a eficiência do sistema, e eu acrescentaria aqui que era importante ver o impacto sobre o bem-estar social. Eu creio que Portugal, à semelhança da própria Comissão Europeia, deve continuar a acompanhar este mercado, independentemente, obviamente, da aprovação ou não destas propostas legislativas, mas sendo elas, ou podendo elas vir a ser aprovadas, mais importante é que se possa avaliar o impacto da redução destas comissões interbancárias multilaterais, e esse trabalho, naturalmente, pode ser feito pela Autoridade da Concorrência, mas deve também ser acompanhado por outros intervenientes, como o Banco de Portugal, as próprias associações de consumidores. Portanto, deixaria aqui, ou fecharia a minha apresentação com estas duas notas: por um lado, a certeza jurídica, por outro lado, a necessidade de flexibilidade na regulação ou regulamentação destas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até pela exposição longa, para além daquilo que era o tempo que tínhamos definido, mas não tem problema, até pelo interesse das questões que colocou. Penso que antecipou muitas das questões que os senhores deputados iriam colocar e, nessa circunstância, também ganhámos tempo. Dou já então a palavra ao Partido Socialista. Penso que o deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, agradeço-lhe a exposição que nos trouxe aqui. Mas antes gostaria de fazer um ponto prévio. Eu gostaria só de lhe dizer que vou-lhe colocar um conjunto de questões, mas no final, por outro compromisso, eu não terei oportunidade de depois ouvir a sua resposta, mas fica o meu colega ficará aqui para depois nos poder transmitir, digamos, quais são as suas impressões. E, portanto, não é menos apreço pela resposta, sobretudo pelos compromissos que já tinha assumido. Bom, nós estamos perante um problema que é, sobretudo, um problema de concorrência, independentemente daquilo que pudermos aqui fazer história. E é um problema de competitividade. Concorrência porque, na minha perspectiva, talvez aqui não estejamos totalmente de acordo, nós estamos nos mercados mais opacos que existem em Portugal. E já irei tentar demonstrar porque é que este mercado não é de concorrência plena. Mas, por outro lado, também tem um problema de competitividade, quer dizer, ao existir uma taxa intracomunitária muito diferenciada da taxa doméstica, leva a que um comerciante espanhol, belga, holandês, o que quer que seja, pague pela mesma operação, pelo mesmo produto, pelo mesmo cartão, 4 vezes menos do que paga em Portugal. Ora, isto é uma situação que nos deve preocupar, e a história que fez é uma história que, de facto, o Tribunal e eu, na nossa proposta, aí faço citar, é que, no caso da Mastercard, o Tribunal Europeu, e eu tenho entre aspas, veio dizer que as interações físicas no âmbito deste processo, a Mastercard e os bancos não foram capazes de mostrar à Comissão nem ao Tribunal que as interações FIIs são necessárias ao funcionamento do modelo, tendo a decisão sido no sentido de abolir as interações FIIs. Eu não vou tão longe. E, portanto, como bem disse, a nossa proposta é uma proposta mais recuada e não vai no sentido de dizermos, embora esteja de acordo, que falta provar o interesse, digamos, qual é o serviço prestado por contrapartida de uma taxa. Ora, nós em Portugal temos uma situação que já aqui nos foi provada por vários intervenientes, designadamente aqueles que têm o maior número de utilizadores, que temos, e que já os citou, aqueles que apresentaram já há algum tempo queixa na Autoridade da Concorrência, e hoje em Portugal nós temos, para o débito, valores mínimos de 0,4 e valores máximos de 1,5. Para o crédito temos 0,9 a 3%. Ora, tudo isto, valores, enfim, não basta dizer que é acima da média europeia. Eu não sei se não será o maior valor da União Europeia relativamente aos valores praticados. Até porque a moda, estamos a falar em 0,9%, 3% ou 0,4%, 1,5%, a moda está quase no valor mais alto. Portanto, o valor que mais se pratica nunca é, digamos, um valor médio deste espaço. Bom, a Visa e a Mastercard têm uma taxa supletiva. Bom, e é aqui que se levanta o problema central, quer dizer, a Mastercard e o Visa dizem, os acquirers definam com os bancos uma SIM, se chegarem a acordo é essa, Se não chegarem a acordo, é 0,2, 0,3, que é a mesma taxa PAS para as relações intracomunitárias. Bom, acontece que a Bélgica, a Holanda, a Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta e Suécia não chegaram a acordo os acquirers com os bancos. A Alemanha, como já aqui citou, há um processo, mas pelo menos a cadeia ELV tem menos que estes valores, 0,2, 0,3. E a Dinamarca, como também aqui citou, tem zero de taxa de interchange fees. Ora, isto só para dizer que o problema em Portugal apresenta-se com uma particularidade especial. E é aqui que eu acho que a Autoridade da Concorrência tem que tomar uma posição relativamente a esta questão. Eu já não falo se o mercado é concorrencial ou não. Na minha perspectiva, é pouco concorrencial, mesmo com os novos acquirers que foram aparecendo no mercado. Enfim, mesmo assim, a cota de mercado existente relativamente ao acquire Unicre, ela, o senhor Presidente terá dito que já havia uma cota de 20%, eu não tenho essa informação. Admito, relativamente à da Caixa Geral de Depósitos, eu não tinha uma informação mais baixa até do interior da Caixa Geral de Depósitos, mas admito que as minhas informações não estejam corretas. Sim, mas eu estou a falar em termos de movimento. Ah, pronto, a nossa divergência está aí. Bom, e então, o mercado português é estabelecido da seguinte forma, ou se quisermos os pagamentos, vamos dar o exemplo de um euro que um comerciante paga pelo seu serviço prestado. Deste um euro, um cêntimo vai para o aquário, um cêntimo. 9 cêntimos vai para a CIPS, portanto para a plataforma, e para as marcas, para a Visa e o Mastercard, conforme o caso. E 90 cêntimos de um euro vai para os bancos. Se quiser com mais rigor, para o emissor vai 0,87, vão 87 cêntimos e para o banco de apoio vão 4 cêntimos. Isto diz-nos que o problema na estrutura de custos está na CIM, na interchange fee, que foi identificado já pelo Tribunal Europeu, daí dizer-se que não se justifica. Ora, o meu entendimento é que uma alta da CIMS é uma barreira à entrada de novas instituições bancárias. Porquê? Porque se formos ver a conta de exploração e o balanço, quer da CIPS, quer da Unicre, são duas entidades pouco lucrativas. Eu diria até que têm o lucro mínimo para dizer que são duas entidades que continuam no mercado. Porque eu não sei se haveria alguma empresa que, se porventura de per si tivesse a taxa de rentabilidade da CIBS e da Unicre, se alguma vez faria algum investimento no que quer que fosse. Acontece que aqui é uma particularidade e aqui é a primeira questão para a Autoridade da Concorrência. É que a CIBS é dominada pelos bancos e o acquire é dominado pelos mesmos bancos. E quando se trata de estabelecer a CIM por acordo, o BCP reúne com o BCP e chegam a acordo. O BPI reúne com o BPI e chegam a acordo numa taxa. Porque se não chegassem a acordo, era 0,2, 0,3. Mas por coincidência, em Portugal chegam sempre a acordo. E, portanto, como chegam a acordo, a Visa e a Mastercard diz que, bom, chegam a acordo, é essa a taxa. E estamos perante uma taxa alta. E o que é que isto leva? É que não há nenhum acquirer que com estas taxas possa entrar em Portugal, com a dificuldade se não está ligado a um banco português, porque é receptor. Nesta estrutura, neste mercado, havia duas hipóteses de compensar os bancos, mesmo supondo que eles são dominantes na estrutura acionista. Uma seria pela via dos dividendos. Não é por essa via que foi optada. Então qual é a outra via? É considerá-los pela via do fornecedor na compra de um produto caro. E, portanto, por essa via, faixa de transferência na mesma, para os acionistas, mas faixa de transferência sem imposto de capitais. Faz uma transferência direta. Ora, o problema está em que é difícil um acquire entrar no mercado português, dada a baixa taxa de rentabilidade deste negócio. Só pode ser a Caixa Geral de Depósitos, ou outro banco que saia do sistema, porque continua dentro do sistema. Porquê? E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é, não seria de tomar qualquer remédio, qualquer decisão, no sentido que os acquires e a própria CIB, se não houvesse aqui uma diferenciação, um unbundling, diferenciação relativamente aos seus proprietários. Porque se tem uma cadeia em que toda a cadeia é dominada pelos bancos, fica de fora o comerciante nesse sistema quadripartido. E mesmo este, enfim, terá uma dependência de outro tipo. A questão que se coloca é a separação de propriedade entre os diferentes agentes que são participantes neste processo. Refiro-me à CIBS e refiro-me ao Acquire. E, portanto, se existisse essa separação nítida de propriedade, o problema estaríamos em condições de poder estabelecer um cenário e uma estrutura de concorrência muito mais ajustada ao que nós gostaríamos que pudesse acontecer. Ora, se nós temos CIMs altas, dificuldade de entrada no sistema, se a União Europeia está a demorar, e como já fez aí a história, e se ela se prolonga na mesma história que nos fez de retrospectiva, bom, enfim, e com a transposição de diretivas, mais um ano ou dois, conforme o que vier aí da Comissão, de decalagem relativamente à sua aplicação, nós poderemos comentar e dizer assim, nós estamos perante algo que é ilícito. Bom, mas há a perspectiva de um dia destes esta situação ser regularizada. Ou então, e do seu slide está ali outra ideia, que é, ela é ilícita, mas se calhar, para não dizer ilegal, ela é ilícita, mas epa, os bancos podem reagir mal e podem transferir esta ilicitude para outra, que é um acréscimo das comissões bancárias. Bom, a comissão deveria ser algo, mas isso já lá vamos, também tenho um projeto sobre isso, é que as comissões deviam transparecer os custos do serviço, ou pelo menos de haver uma proporcionalidade, que também, como sabe, mas isso não é matéria da autoridade da concorrência, a mesma comissão bancária, digamos, o mesmo serviço, tem preços muito diferenciados. Não é responsabilidade da autoridade da concorrência, é do outro supervisor, mas esta situação existe. E só para lhe dizer que este argumento de que a União Europeia vem aí um dia destes a legislar, ou então que os bancos podem retaliar com outra ilicitude, bom, leva-nos a que estejamos parados. A minha perspectiva e a do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, enfim, relativamente a este projeto, foi a sensação de que nós poderíamos, com este projeto, dar mais concorrência ao sistema e não, neste caso, nem interferindo com aquilo que só que a questão que lhe deixei, que me parece a mais importante, é se não devia também haver aqui uma separação entre as propriedades dos diferentes agentes. Nós já fizemos isso e com bons resultados, esse unbundling para outras atividades de energia, outros tipos de atividades em que separamos e até a própria autoridade da concorrência para as telecomunicações, os seus remédios relativamente à separação, enfim, e hoje é muito conhecida, da Zona e da MEO, e, enfim, e a obrigatoriedade dos principais acionistas terem que sair, etc., se não estamos aqui perante algo muito parecido e algo em que justificaria não só a questão do preço, eu já não discuto só a questão do preço, eu digo que para o preço, digamos assim, são uma consequência deste ambiente, eu diria, não concorrencial, mas não quero ir tão longe, e sei que o Sr. Presidente me vai dizer que há aí mais um ou outro agente para disfarçar, enfim, que o mercado é concorrencial, mas quer dizer, quando um domínio tão intenso deste setor terá, a mim dizem-me, 90% do mercado, eu acho que é preciso que fazermos algo relativamente a esta matéria. E é nesse sentido que eu deixo as questões que lhe coloquei e a necessidade de que houvesse também uma reflexão da parte da Autoridade da Concorrência sobre todo o mercado em si e não só sobre a questão da CIM, que esse é um problema, mas também se de facto acha que a estrutura e a forma como estão elaborados os diferentes, como estão posicionados os diferentes agentes neste mercado, se dá garantias de concorrência. Eu fico por aqui, Sr. Presidente. Eu agradeço e justifico a minha ausência, como já lhes disse, e o meu colega depois de tomar a nota de respostas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, a deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado, Sr. Coordenador. Saúdo o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o Dr. António Ferreira Gomes e a restante equipa, e desde já agradecer a sua apresentação bastante extensa e que foi bastante elucidativa para todos nós. Por isso, inicio a minha intervenção dando nota, como já fiz noutras, um pouco daquilo que nós já ouvimos e do trabalho que foi sendo desenvolvido neste grupo de trabalho. Durante as várias audições que já tivemos neste âmbito, ouvimos a CIPES, ouvimos a Unicre e a Mastercard, que nos disseram em uníssono que é importante assegurar este sistema que atualmente é concorrencial para assegurar a eficiência cognitiva do sistema de pagamentos. Disseram também que possuímos um sistema de pagamentos universal, seguro, inovador, que é equilibrado e que este equilíbrio não deve ser quebrado. Ouvimos também a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal e a Confederação das Micro e Médias Empresas. Estas entidades teceram várias críticas à Autoridade da Concorrência e ao Banco de Portugal, uma vez que consideram que o atual sistema de pagamentos é tudo menos concorrencial e que não existe supervisão, uma vez que, como referiram, que existem dois mercados, um mercado dos cartões de crédito e um mercado dos cartões de débito, e que, para eles, no ponto de vista deles, quem sai penalizado são sempre os mesmos, ou seja, os comerciantes e os pequenos e as pequenas empresas, chegaram mesmo a referir-se a oligopólios. Das várias entidades ouvidas, como a ARESP, a Confederação de Turismo de Portugal e a Associação de Hotelaria de Portugal, também disseram críticas, mas agora além da Autoridade da Concorrência e à Supervisão, ao artigo 3º desta iniciativa do PS, onde referiram que a proposta não assegura que a redução das comissões interbancárias seja diretamente repercutida nas taxas cobradas às empresas, antes, pelo contrário, permite a liberalização da mesma. A APED, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, foi muito crítica em relação à falta de concorrência no sistema de pagamentos português, referindo que a Autoridade da Concorrência levou 10 anos a decidir uma queixa da APED e da ARESP e que acabou por arquivar a mesma. Esta associação concluiu que os cartões de pagamento são uma elevada fonte de rendimento dos bancos, subsidiando a totalidade dos custos dos bancos que têm com os restantes meios de pagamento alternativos e sendo estes com custos mais elevados para todos os intervenientes. E, por fim, antes das minhas questões, referir que o Banco de Portugal afirmou que não tem responsabilidades como regulador do sistema de pagamentos. Em relação, ainda não aqui foi falada, mas também penso que está agendado que se fale também um pouco das comissões de manutenção das contas à ordem, o que temos a dizer, o Grupo Parlamentar do PS, é que acompanhamos as orientações ou recomendações do Banco de Portugal, por isso não temos mais nada a referir sobre a matéria. Por isso, e realmente as minhas questões, e para não me alongar, já que o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro alongou-se extremamente na sua intervenção, e gostaria de que nos dissesse aqui se acha que o sistema de pagamentos atual é ou não é concorrencial. Já nos deixou um pouco na sua exposição inicial, e se aceita as críticas feitas por as várias instituições que representam as empresas e empresários que possuem nos seus estabelecimentos este meio de pagamento. Concorda com as preocupações da CIBS e da banca quanto à possível quebra do equilíbrio do sistema de pagamentos atual? E, por último, e dado que referiu na sua intervenção inicial e explicou-nos um pouco o que será a iniciativa europeia contra esta matéria, é se, e gostaria de saber a opinião porque não o disse na sua exposição, se acha que a iniciativa atual do PS e que hoje estamos aqui a discutir é compatível com esta iniciativa europeia ou não, que isto é muito importante para nós. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS Partido Popular, a deputada Cecília Meireles.
Senhor Presidente, muito brevemente, só para agradecer à Autoridade da Concorrência, primeiro, ter aceitado o nosso convite e, em segundo, a exposição que trouxe, que é, de facto, muito completa, sobretudo na análise que faz das vantagens e inconvenientes das variadas soluções e dos riscos potenciais que cada uma delas, que cada uma das soluções, legislar ou não legislar, diria eu, encerra. Eu não tenho mais nenhuma pergunta específica, até porque já muitas perguntas foram feitas e muitos esclarecimentos foram prestados. Queria só deixar aqui cumprimentos e este agradecimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Comunista Português, deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e demais equipa. A sua intervenção inicial foi bastante extensa e elucidativa, com muita informação, mas mesmo assim há duas questões que eu gostava de colocar. A primeira questão: os quatro maiores bancos privados portugueses controlam o sistema de pagamentos nacional. São acionistas do Unicre, que têm uma posição dominante, esmagadora no mercado português. O Unicre, por sua vez, cobra aos comerciantes taxas de serviço elevadíssimas, comparadas, por exemplo, com outros países europeus, a Espanha, por exemplo, e dessas taxas de serviço que cobram, por cada euro que cobram, transmitem, sobre a forma de comissões interbancárias multilaterais, 90 cêntimos. Por cada euro que transmitem 90 cêntimos aos bancos, na forma de cimos. Ou seja, basicamente, estes bancos, controlando o sistema de pagamentos, por intermédio da Unicre, acabam por esmagar os comerciantes com taxas de serviço extremamente elevadas, pelo menos comparativamente a outros países europeus, e sem qualquer justificação. E a pergunta que eu queria deixar é esta: se a Autoridade da Concorrência não viu ou nem vê qualquer problema nisto, o que é que foi feito ao longo destes anos para impedir esta situação em que um conjunto de bancos, tendo uma posição esmagadora no mercado de prestação de serviço a comerciantes através da Unicre, esmagam esses comerciantes com taxas de serviço elevadíssimas? A segunda questão: na sua exposição inicial disse que há o risco de aumentar outras comissões, de os bancos, perante uma alteração legislativa que limite o valor das CIMs, das comissões interbancárias multilaterais, compensem a diminuição de lucros através do aumento de outras comissões. Ora, nós já ouvimos aqui os representantes dos bancos que não disseram que isto era um risco, apresentaram quase com uma certeza. Disseram aqui claramente, com todas as letras, que se por iniciativa legislativa nacional, esta que estamos a discutir, ou por uma iniciativa europeia, se viesse a haver redução administrativa das comissões interbancárias multilaterais, então os bancos iriam compensar a perda de lucros, a diminuição dos lucros, através de outros mecanismos, e até enumeraram esses mecanismos, o aumento das anuidades. Não podem mexer nas taxas cobradas nas ATMs, porque isso legalmente não é possível, mas falaram nas anuidades, o aumento de outras comissões e até o encarecimento do crédito disponibilizado aos comerciantes, às pequenas e microempresas e até a particulares. Portanto, deixaram aqui de forma bem clara que se, por via legislativa, houver uma diminuição das CIMs, então eles irão compensar de uma forma ou de outra. Isso foi dito de forma taxativa, portanto eu não diria que há um risco. Há da parte da banca uma intenção clara e determinada, que foi aqui transmitida de forma muito crua. E a pergunta que lhe quero deixar, a segunda pergunta, é o que é que, eu acho que uma pergunta que qualquer português estivesse aqui no lugar iria colocar: o que é que a Autoridade da Concorrência pode fazer relativamente a isto? Cruzar os braços, é uma inevitabilidade, legisla-se no sentido de diminuir as comissões interbancárias multilaterais, mas os bancos vão buscar o dinheiro por outro caminho qualquer, inventam de uma forma mais ou menos criativa, vão buscar aos utentes, aos seus clientes, aos consumidores, vão buscar isso. Portanto, estamos perante uma inevitabilidade, ou a Autoridade da Concorrência pode fazer qualquer coisa e está disponível para fazer essa qualquer coisa. E já agora, o que é que pretende fazer perante esta, não diria um risco, uma determinação da banca de compensar esta redução das CIMs por outro mecanismo qualquer, por exemplo, aquele que referiu, outras comissões, anuidades dos cartões ou encarecimento do crédito prestado à economia, às pequenas e microempresas particulares. Portanto, é uma pergunta concreta que eu acho que qualquer português que estivesse aqui no lugar que iria fazer. O que é que a Autoridade da Concorrência pode fazer sobre isto? Pode fazer alguma coisa? Podendo, vai fazer? E o quê? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra para respostas e outras opiniões à Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria então procurando responder às questões que nos deixou o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, em que, no fundo, começou por afirmar existir aqui alguma opacidade nestes mercados, e também um problema de competitividade, e com, manifestando alguma incompreensão relativamente a isso. Eu queria começar por dizer que, de facto, esta, não sei se definiria como opacidade ou não, mas obviamente que este sistema que existe nos pagamentos com cartões de crédito é claramente um sistema muito complexo. Não fosse tão complexo como é, a Comissão Europeia também não teria tido, ao longo dos últimos 30 anos, as dificuldades que teve na análise destes mercados e algumas posições que não foram sempre idênticas ou coerentes ao longo do tempo. No que diz respeito à questão do acquiring, a Autoridade da Concorrência, o que observou desde 2005, como eu referi na minha apresentação inicial, é que de facto houve entrada neste mercado. Podemos depois discutir se essa entrada foi associada sempre a um banco que tem atividade em Portugal, ou se essa entrada se terá processado por outras vias. Efetivamente, quando estamos a falar de outras instituições bancárias, outras instituições financeiras que possam fornecer o serviço de acquiring, se calhar ao contrário da própria Unicre, essas instituições bancárias podem usar como vantagem o facto de poder oferecer um pacote agregado aos comerciantes que englobe outros serviços que não apenas o acquiring, e isso pode ser atrativo para os comerciantes. E, portanto, nós diríamos que há possibilidade de concorrência no mercado do acquiring e tem-se verificado a entrada de concorrentes no mercado do acquiring desde 2005, e apesar de, em termos de volume de transações, a Unicre continuar a ter uma cota de mercado acima dos 80%, a verdade é que, quando estamos a falar em termos de número de comerciantes, essa cota baixa substancialmente e temos outros operadores com um número de comerciantes muito significativo. Eu, relativamente à questão do unbundling e a questão de saber se deve separar a CIBS ou a Unicre, em termos de estruturas acionistas relativamente aos bancos emissores, eu aí, naturalmente, que não, eu creio que o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro não esperaria que eu viesse aqui dizer-lhe, dar uma resposta direta, mas aquilo que lhe transmitiria é o seguinte: parece, pela própria descrição que ele fez dos custos e da forma como estes custos vão do comerciante até aos bancos emissores, que aqui a grande questão centra-se essencialmente ao nível destas comissões interbancárias multilaterais. Também queria dizer aqui que, desde 2006, estas comissões interbancárias multilaterais são definidas pela Visa Portugal e, portanto, os acquirers usam como comissão interbancária multilateral aquela que é definida pela Visa Portugal, desculpem, ou a Mastercard Internacional, nos dois sistemas de quatro partes existentes. Obviamente que, em termos de concorrência, a preocupação, mesmo na Comissão Europeia e também noutras autoridades da concorrência que tiveram alguns processos, outros arquivaram, alguns países sancionaram, a grande questão aqui é a definição destas taxas e o facto de termos uma associação de empresas a definir essas taxas. E é isso que torna a questão difícil do ponto de vista de concorrência, sendo que a questão de saber se estas comissões interbancárias multilaterais, com a dificuldade que existe em estabelecer estas comissões em termos bilaterais, se trazem ou não trazem ganhos em termos de eficiência e em termos de inovação para o sistema, que possam trazer benefícios para os consumidores. E o que percebemos também das palavras da Comissária Nelly Kroes aqui há uns anos foi precisamente de que, dentro de determinados limites, estas CIMs poderão ter alguma justificação. Portanto, eu diria que, sem prejuízo de acolher a sugestão do Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro de analisar este mercado, não apenas na perspectiva da CIM, mas no seu global, eu diria que aqui a grande questão estará em tentarmos resolver a questão das CIM e, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, faz sentido que haja, em primeiro lugar, uma definição clara daquilo que se vai fazer ao nível da União Europeia, para que depois também os Estados nacionais, os Estados-membros nacionais, possam saber com alguma certeza jurídica a forma como este assunto deve ser tratado do ponto de vista do direito da concorrência. Se esta questão dos bancos poderem retaliar, se isso em si mesmo pode ser uma ilicitude, e isso liga com a questão também que colocou o Sr. Deputado Paulo Sá sobre o que é que a ADC pode fazer sobre isso, não é? Portanto, no fundo, este risco de poder haver aqui, o risco como eu o defini, e a certeza, digamos assim, como haver desse lado, de que possa haver aqui uma compensação pelos bancos destas perdas que tenham ao nível da redução substancial das CIMs, em termos de aumento de comissões e aumento de outros encargos e eventualmente até do crédito. Eu aqui diria, não posso dizer à partida que qualquer reação ou compensação por parte dos bancos é necessariamente ilícita. E de facto, aqui, sobretudo do ponto de vista da concorrência, há uma forma de fazer as coisas, que é fazer as coisas de forma individual, cada um dos bancos tomar a sua decisão relativamente àquilo que pretende fazer em termos de anuidades de cartões, em termos de comissões que venham a cobrar, etc, etc. E aí, obviamente, também depende daquilo que o consumidor estiver disponível a aceitar, no sentido de aquilo que os economistas gostam de chamar de elasticidade, ou seja, qual é a sensibilidade que o consumidor tem a variações de preço. E, portanto, os bancos também têm que ter essa sensibilidade de perceber se estão em condições ou não de fazer esses aumentos. E, por outro lado, aquilo que pode preocupar a Autoridade da Concorrência, ou aquilo que a Autoridade da Concorrência deve acautelar, é que estas alterações não são feitas de forma concertada. E, portanto, naturalmente, aqui o importante é que cada um dos bancos tome as suas decisões de forma individual e que essas decisões não sejam tomadas de forma concertada ou coordenada entre eles. Relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Elsa Cordeiro, do PSD, que agradeço, e agradeço também o resumo que me fez das anteriores reuniões deste grupo de trabalho. Uma das questões foi se eu achava que este sistema existente é ou não é um sistema concorrencial, e se aceito as críticas que foram feitas relativamente ao trabalho da Autoridade da Concorrência, também se concordaria com a banca de que estas alterações iriam, quer do regulamento, quer também do projeto de lei que está aqui em cima da mesa, iriam quebrar o equilíbrio que existe no sistema, e se a iniciativa deste projeto de lei é de alguma forma compatível ou não com o projeto que está a ser, foi aprovado no Parlamento Europeu e que poderá vir a ser aprovado pelo Conselho Europeu. Ora, eu diria que esta questão sobre se este tipo de mercados é ou não é concorrencial, sobretudo naquilo de que estamos a tratar, que é a determinação das comissões interbancárias multilaterais, essa é a questão que a Comissão Europeia tem procurado responder ao longo dos últimos 30 anos. O que sabemos, e isso é visível, é patente, é que em Portugal o nosso sistema de pagamentos eletrónico é um sistema que funciona bem, no sentido de que é um sistema efetivamente seguro, inovador, tem uma utilização franca e significativa por parte dos consumidores. Agora, a questão de saber se a forma de determinação destas comissões interbancárias multilaterais é a forma e o nível, se é a forma e o nível adequados a isso, é a questão que a Comissão Europeia tem procurado responder. E houve uma altura em que chegou à conclusão, em 2007, de que não, era um ilícito concorrencial e as CIMs deveriam ser proibidas, por isso simplesmente. Mas mais tarde também veio a aceitar compromissos com a Visa dentro de determinados limites, entendendo que, no fundo, dentro desses limites, essas CIMs contribuiriam para a inovação e para a eficiência do sistema e que também reservavam uma parte equitativa dos benefícios para o consumidor. E, portanto, eu diria que a autoridade da concorrência aí tem a linha com aquilo que tem sido a perspectiva da Comissão Europeia e, aliás, apoiou desde a primeira hora a iniciativa da Comissão Europeia de tentar regular de forma clara, sobretudo para dar certeza jurídica aos participantes nesse sistema, regular de forma clara aquilo que deve passar-se em termos de CIMs. Se aceita as críticas, eu creio que a Autoridade da Concorrência tem feito um trabalho de acompanhamento deste setor, aliás, creio que foi patente da apresentação que fiz, e creio que também o trabalho que tem feito está em linha com o trabalho que tem sido feito por outras autoridades de concorrência nacionais. Obviamente que houve situações de Estados-membros que desenvolveram apenas inquéritos setoriais, houve outros que abriram processos e que vieram a arquivá-los mais tarde. Agora, sobretudo, a Autoridade da Concorrência está em crer que não é útil termos decisões divergentes entre os diferentes Estados-membros e as diferentes autoridades de concorrência nacionais, pelo que é importante que a Comissão dê um sinal claro daquilo que entende em termos destas CIMs e a partir daí, então, cada autoridade nacional de concorrência possa também desenvolver o seu trabalho e avaliar também o impacto sobre o consumidor, sobre a banca e sobre os consumidores deste tipo de iniciativas. Eu, quanto à questão de compatibilização entre o projeto do PS e a iniciativa da Comissão Europeia, eu, como deve compreender, eu não queria propriamente entrar naquilo que possa ser a discussão política sobre a pertinência da aprovação do projeto de lei do PS. Naturalmente estarei mais à vontade para falar talvez da questão do regulamento e da certeza jurídica que dá. Aquilo que eu próprio disse na apresentação é que me parece que esta iniciativa de projeto de lei do Partido Socialista, no fundo, aquilo que traz é uma antecipação das regras que estão previstas no regulamento. Uma antecipação, digamos assim, agora como há um desfasamento de 12 meses, portanto seria uma antecipação desse período e dessa aplicação, não creio que colida com aquilo que é o projeto apresentado pela Comissão Europeia, que foi aprovado pela Comissão, sendo que são duas coisas distintas. Uma é para aplicação nas transações transfronteiriças e a outra é para aplicação nas transações domésticas, sendo que o próprio regulamento já previa na versão original da Comissão que em 22 meses se aplicaria às transações domésticas, agora faz coincidir a entrada nas domésticas e nas transfronteiriças, pelo que eu diria que é uma questão de antecipar essa solução. Mas deixo aqui também a nota, que também deixei na minha apresentação, de que não é certo que uma uniformização destas CIMs em todos os Estados-membros seja necessariamente a solução ótima. Isso não está demonstrado e as análises de impacto sobre os consumidores, sobre a banca e sobre os comerciantes deste tipo de medida de redução de CIMI, esta análise de impacto não foi feita pela própria Comissão Europeia. Espera-se que venha a ser feita na sequência da publicação, da aprovação e publicação do regulamento, e que depois saibamos, de facto, se teve os efeitos positivos expectáveis que a própria Comissão entende que o regulamento terá. Relativamente ainda a uma pergunta do Sr. Deputado Paulo Sá, sobre a questão de termos os quatro maiores bancos a controlar o sistema de pagamentos, e portanto há aqui taxas de serviços elevadíssimas que são cobradas e grande parte desses valores são transmitidos para os bancos emissores, não é? Através das CIM. Se a ADC não vê problema nisso e o que é que fez sobre o assunto, eu creio que respondi à sua pergunta também com a resposta que dei há pouco, dizendo que, naturalmente, que houve sempre uma preocupação, quer da parte da Autoridade da Concorrência, quer de outras autoridades nacionais de concorrência, quer da Comissão Europeia, pela forma como é fixada esta Comissão Interbancária Multilateral e o facto de ser precisamente multilateral e de envolver os protagonistas, no fundo, que aqui neste caso também são os bancos emissores. Portanto, nós estamos em crer que a regulamentação que possa vir a ser introduzida nesta matéria vai seguramente trazer aqui certeza jurídica e vai clarificar o quadro em que nos movemos e em que operamos e que os vários participantes dos sistemas também operam. Alertava apenas, e se calhar fechava com essa nota, de que é importante manter aqui alguma flexibilidade neste sistema e, sobretudo, avaliar dentro de algum tempo qual o impacto, caso estas iniciativas venham a ser aprovadas, qual o impacto sobre os consumidores, sobre os bancos e sobre os comerciantes desta redução, que eu diria substancial, das comissões interbancárias multilaterais.
Muito obrigado pelos esclarecimentos em torno deste tema tão importante para este nosso grupo de trabalho. Penso não restar da parte dos senhores deputados nenhuma necessidade de efetuarmos uma segunda ronda. Passaríamos então já a outro tema. Sei que o Partido Socialista vai ter que se ausentar e nessa circunstância, portanto, era importante. Temos a seguir aqui um conjunto de questões que pretendíamos dirimir, mas ficará então para depois. Ok. Então, dava desde já então a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência para o segundo tema, que são relacionados com os projetos de lei 527, 529 do PCP, 532 do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, não tenho a referência. 532 do Partido Socialista, relativamente às comissões de manutenção nas contas à ordem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria e tentando centrar-me naquilo que poderão ser questões de concorrência que tenham a ver com eventuais decisões políticas sobre esta matéria, aquilo que eu diria é que, em primeiro lugar, as comissões que são cobradas em qualquer situação pelas instituições de crédito devem corresponder à prestação de um determinado serviço. Dizer também que essas comissões a serem cobradas pelos bancos devem ser fixadas pelos bancos individualmente e não devem ser cobradas de forma concertada, ou não deve haver concertação ou coordenação na sua fixação. Dizer também que, do nosso ponto de vista, não é claro, relativamente a alguns dos projetos de lei que estão em discussão, não é claro o racional económico subjacente à eliminação, pura e simples, das comissões bancárias ou até do seu nivelamento entre todas as instituições bancárias. Isto, por um lado, porque as instituições bancárias têm diferentes estruturas de custos e, portanto, é natural que reflitam essa diferente estruturas de custos também nos preços ou nas comissões que cobram. E, por outro lado, porque a eliminação de um preço, neste caso de uma comissão, pode vir a reduzir a qualidade ou a quantidade de determinado serviço bancário e pode ter um impacto também na inovação e na eficiência do sistema. Mas queria também aqui deixar claro que isto é na perspectiva do racional económico, tendo em conta questões de concorrência, porque os preços são, digamos assim, um elemento muitas vezes fundamental para as decisões que os agentes económicos têm de tomar em situações de economias de mercado. Agora, pode haver aqui outros objetivos de política que não apenas objetivos de concorrência, e naturalmente aí não compete à autoridade da concorrência pronunciar-se sobre eles, mas admito que possam aqui existir outros objetivos que possam os subscritores dos projetos de lei em causa também identificar e justificar esta eliminação das comissões no caso da manutenção de contas à ordem. Em todo caso, queria aqui também dizer que nos parece útil a recomendação do Banco de Portugal sobre esta matéria, a recomendação em termos de boas práticas, e que partilhamos da visão do regulador, e naturalmente parece-nos que esta é uma questão a que o regulador, sobretudo que diz respeito ao regulador, mas concordamos de facto que há, em muitas circunstâncias, a essencialidade das contas de depósito à ordem, e concordamos também que estas comissões devem ser comissões por serviços efetivamente prestados. Portanto, acho que é bastante útil a recomendação que foi feita pelo Banco de Portugal, e deixaria apenas esta nota final de que a ADC estará naturalmente atenta a que não haja concertação ou coordenação na fixação das comissões, despesas e quaisquer outros encargos pelas instituições bancárias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até pela objetividade com que expôs este ponto. Dou desde já então a palavra ao PSD, deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado novamente. Como eu tinha referido na minha anterior abordagem, eu quanto a esta matéria não pretendo colocar nenhuma questão, porque acompanhamos as recomendações do Banco de Portugal, mas também digo-lhe já que eu concordei completamente com tudo aquilo que hoje nos deixou e que penso também será bastante útil para este grupo de trabalho na análise destas três iniciativas de vários grupos parlamentares. Mais nada tenho a dizer.
Muito obrigado. Pelo CDS-PP, deputada Cecília Meirão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, o Banco de Portugal, de facto, já fez as suas recomendações sobre isso, mas a principal questão que agora se coloca é perceber se a Assembleia da República deve legislar ou se as recomendações serão suficientes. E há, naturalmente, até fundados motivos para termos algumas dúvidas, porque houve até algumas declarações da parte dos bancos dizendo que não iriam cumprir as recomendações, e assim sendo, obviamente, será necessária uma iniciativa legislativa que já não dependa da vontade de cada um cumprir ou não, mas que seja obrigação cumprir ou não. E, portanto, a primeira pergunta é, o que eu lhe fazia é se lhe parece que uma iniciativa legislativa é a maneira mais adequada de atuar deste ponto de vista. E depois também se nos podia falar um bocadinho, disse que a Autoridade da Concorrência tudo fará para que não haja um acordo, eu diria quase paralelo, entre as várias instituições bancárias para manterem as comissões em determinado nível. Eu aqui distinguiria dois problemas. Há um problema que tem sobretudo a ver com o Banco de Portugal, naturalmente, que diz respeito à transparência destas comissões, à cobrança das comissões corresponder de facto a serviços, é elas terem nomes correspondentes quando se referem a serviços que são de facto correspondentes. E há outra questão que tem mais a ver com a Autoridade da Concorrência, que é existir ou não algum conluio da parte de instituições financeiras ou de instituições bancárias para manterem a níveis anormalmente altos, porque essa é uma forma óbvia de deturpar a concorrência, mas para manterem a níveis anormalmente altos as comissões, de tal forma que não possa o consumidor livremente escolher e o mercado funcionar e livremente escolher um banco que lhe proporcione melhores condições por todas estarem a um nível demasiado elevado, com um ganho óbvio de quem está do lado lá de se manter assim a receita também anormalmente elevada. O que eu lhe perguntava era em relação a estas duas questões fundamentais: primeiro, da necessidade de uma iniciativa legislativa, e segundo, da fiscalização do comportamento do mercado de concorrência nesta matéria. O que é que nos pode dizer mais? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Comunista Português, deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Comunista Português foi um dos partidos que apresentou um projeto de lei, o projeto de lei 527, que proíbe a cobrança pelas instituições de crédito, comissões, despesas e outros encargos pela manutenção de contas de depósitos à ordem. E há uma razão para isto, e claro que as questões que lhe irei colocar serão relativas ao papel que a Autoridade de Concorrência poderá ter aqui nisto, mas há uma razão óbvia para a apresentação disto. Ao longo, durante muitos anos e até recentemente, as contas à ordem eram remuneradas. Um juro mais baixo, obviamente, com os depósitos a prazo, mas as contas à ordem eram remuneradas. E essa remuneração, a certa altura, foi substituída por uma cobrança de comissões pela manutenção destas contas. Ou seja, passamos de uma situação em que as contas à ordem eram remuneradas, com um juro baixo, é verdade, para uma situação em que o banco ou as instituições financeiras cobram aos seus clientes por depositarem e entregarem ao banco as suas poupanças e mantê-las nessas contas à ordem. É também um facto que essas contas, as comissões cobradas para essas contas, todo tipo de comissões, diferentes de banco para banco, têm vindo a crescer ao longo dos anos. No produto bancário, a percentagem que representa as comissões bancárias, não só das contas à ordem, mas do conjunto das comissões bancárias, foi crescendo ao longo dos anos e hoje tem um peso considerável. Aparentemente, os bancos estarão a alterar o seu negócio de concessão de crédito para cobrança de comissões pelos serviços ou alegados serviços que prestam aos seus clientes. E há aqui, claramente, um aumento substancial das comissões cobradas pelas contas à ordem e é geral em todos os bancos. E a questão que se coloca aqui é como é que a Autoridade da Concorrência acompanhou esta questão. Poderá dizer que não detectaram nenhuma ação concertada, mas é um facto, é que vemos em todos os bancos o cliente bancário, onde quer que se dirija para arranjar ou para abrir uma conta à ordem, e hoje é quase impossível passar sem uma conta à ordem, pelo menos em muitas situações, o que vemos é que em todos os bancos estão surgindo comissões de todo tipo e mais algum, e que essas comissões representam um valor crescente. Há dados do Banco de Portugal sobre esta matéria, há dados da DEC que não coincidem os números exatos, mas são valores que mostram que há um crescimento do valor das comissões e que hoje representam já um valor substancial. E ainda a questão de que a cobrança das comissões pela manutenção das contas até inversamente proporcional ao dinheiro que lá se tem, ou seja, quanto menos dinheiro se tiver, mais se paga por essas, para manutenção dessas contas, o que é perfeitamente inaceitável. E, portanto, há uma iniciativa legislativa no sentido de proibir a cobrança destas comissões. Poder-se argumentar aqui que temos já a legislação sobre os serviços mínimos bancários, que foi introduzida há uns anos e que garante aos cidadãos que terão direito a pelo menos a uma conta nas instituições de crédito. Mas é preciso dizer que os serviços mínimos bancários é de adesão facultativa por parte dos bancos. Os bancos poderão aderir ou não, e muitos não aderiram.
E mesmo assim, o que nós temos a nível nacional, os dados revelam que o número de contas abertas, contas à ordem abertas no âmbito desta legislação dos serviços mínimos bancários é diminuta, é reduzida, é uma gota d'água no conjunto das dezenas de milhões de contas que existem em Portugal. Estamos a falar, na realidade, de poucos milhares, 3 mil, de acordo com os números que foram apresentados pela DECO, cerca de 3 mil ou pouco mais, 3 mil de contas à ordem nos serviços mínimos bancários, num universo de dezenas de milhões de contas existentes em Portugal. E, portanto, claramente, a legislação dos serviços mínimos bancários não resolveu o problema. E, portanto, a nossa opção do PCP não foi ir alterar a legislação, tentando melhorá-la, porque pensamos que é um caso perdido, e foi atuar diretamente no problema, impedindo a cobrança de comissões. Poder-se-á perguntar, mas então os bancos não podem cobrar comissões pela manutenção das contas à ordem? Há uns anos atrás não cobravam. Não cobravam, ainda pagavam aos clientes uma remuneração para eles entregarem as suas poupanças. Portanto, estamos a repor uma situação que já existiu no passado e que nós entendemos que abusivamente os bancos alteraram e modificaram, passando, digamos, em vez de fazer o seu negócio à custa de recolha de poupanças e empréstimo, concessão de empréstimos, tirando o seu lucro do diferencial de juro no depósito e no empréstimo, passaram a cobrar. É mais simples ir à conta dos clientes e tirar uma porcentagem todos os anos, um determinado montante todos os anos. Mas a questão, obviamente, estando nós aqui a falar com a Autoridade para a Concorrência, a questão que eu colocava não é sobre estas considerações em geral, porque são considerações que fazemos no âmbito desta proposta e que tem também um sentido político, mas é como é que a Autoridade da Concorrência viu ao longo dos anos e vê o aumento destas cobranças, aparentemente, para quem está de fora, parece de forma concertada, porque em todos os bancos elas vão subindo sempre da mesma forma e quase ao mesmo tempo. E era essa a questão que lhe deixava. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado. E começaria então por responder à questão que colocou a Sra. Deputada Cecília Meireles sobre se uma iniciativa legislativa nesta área se é adequada ou se é necessária. E eu começaria por dizer que, obviamente, que o transformar as recomendações do Banco de Portugal numa iniciativa legislativa e eventualmente vir a aprová-la nesta Assembleia é algo que naturalmente depende da vontade política. E, portanto, em primeiro lugar, queria dizer que se calhar não me cabe a mim dizer se de facto essa iniciativa é uma iniciativa adequada ou não, porque eu acho que isso é uma matéria essencialmente política. Que me parece que aquilo que é dito nas recomendações do Banco de Portugal é sensato relativamente a esta matéria. Eventualmente, havendo vontade política para isso, admito perfeitamente que pudesse considerar-se vir a transformar estas recomendações em força de lei, mas obviamente isso é, como dizia há pouco, uma opção política. Apenas do meu ponto de vista, aquilo que diria é que me parecem sensatas as recomendações e que esperaria que as instituições bancárias pudessem seguir as recomendações, como eu creio que é esperado pelo próprio Banco de Portugal. Como disse há pouco, acho que não há dúvidas nenhumas sobre a sensibilidade de qualquer cidadão ter uma conta de depósitos à ordem e, naturalmente, também é importante que as comissões sejam uma retribuição por serviços prestados e eu creio que uma das questões que é levantada pelo Banco de Portugal, e bem, é que se estranha que essas comissões variem em função dos saldos médios das contas. E, portanto, nessa medida dizer que partilhamos da posição que foi manifestada pelo Banco de Portugal, no entanto, achamos que essa é uma questão menos de concorrência, portanto, não é uma questão que nos diga respeito. Diz-nos respeito àquela, quanto à segunda questão que me colocou, que é o que é que a Autoridade da Concorrência, no fundo, pode fazer relativamente a uma eventual situação de conluio ou de concertação. Como estarão seguramente recordados, a Autoridade da Concorrência abriu recentemente, ou recentemente, estamos a falar em 2013, tiveram conhecimento disso, uma investigação relativa à troca de informação sensível entre instituições bancárias. Está a desenvolver a sua investigação nessa matéria, mas naturalmente também queria, para que não pensem que estou aqui a sonegar informação apenas porque não quero transmitir essa informação, dizer que naturalmente não poderei falar dos detalhes dessa investigação, porque a investigação está em segredo de justiça e isso é fundamental para assegurar a eficácia da investigação, por um lado, e também, por outro, para evitar qualquer juízo antecipado de culpa sobre os visados que estão a ser investigados. Relativamente à questão como é que a ADC acompanhou esta situação do aumento das comissões bancárias em geral, por um lado, e também o facto das contas à ordem chegarem a ter remuneração e agora neste momento não terem remuneração e haver o pagamento destas comissões de manutenção. Primeiro dizer que, por vezes, as remunerações das contas à ordem também não são necessariamente remunerações reais. E, portanto, em tempos, houve remunerações muito elevadas em contas de depósitos à ordem, mas se calhar em termos de taxa real descontada à inflação, poderíamos não estar a ter aqui uma taxa positiva real. Portanto, também é um facto que no passado, não digo em todas as circunstâncias, mas houve muitas circunstâncias seguramente em que a taxa real dos depósitos era uma taxa real negativa. Mas isso não é o que está aqui em causa, não é? O que está aqui em causa é de saber de que forma é que são cobradas estas comissões. Do ponto de vista da concorrência, aquilo que importa saber é se essas comissões estão a ser cobradas por um serviço prestado e se estão a ser cobradas de forma individual por cada um dos bancos. Sendo que, da perspectiva do regulador, que é o Banco de Portugal, naturalmente preocupa também a forma como estas comissões estão a ser determinadas em função, por exemplo, daquilo que são os saldos bancários. De qualquer forma, isso não significa que não estejamos a acompanhar e voltaria aqui a relembrar precisamente essa investigação à troca de informação sensível por instituições bancárias que estamos a desenvolver e portanto o que significa que a Autoridade da Concorrência efetivamente tem estado atenta e está a acompanhar estas matérias, mas naturalmente não queria aqui antecipar aquilo que possam ser os resultados dessa investigação, mas não deixará de olhar com toda a atenção para estes mercados e quer no que diz respeito a esta matéria de que estamos a falar agora, das comissões de manutenção de contas à ordem, quer relativamente à matéria de que falámos há pouco nas comissões interbancárias multilaterais e nas compensações que eventualmente possam resultar daí, a Autoridade da Concorrência seguramente estará muito atenta a que não haja aqui situações de coordenação na definição de qualquer comissão, de qualquer encargo bancário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Registámos com muito apreço esta sua última palavra, que no fundo nos dá também sossego relativamente ao futuro. Agradecer, portanto, a audição que nos proporcionou, desejar-lhe continuação de bom trabalho. Eu deveria ter começado exatamente por lhe dar os parabéns pelo início do vosso mandato, dado que não sei se é a primeira vez que está nesta Assembleia, mas pelo menos aqui em termos de grupo de trabalho não tínhamos tido a oportunidade de nos cruzarmos. Portanto, muito obrigado mais uma vez e felicidades por continuação desses trabalhos árduos que estão a produzir ao nível da autoridade. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos.